DW. Jornal da Manhã.
Moçambique, exploração de gás com financiamento britânico na bacia do Rovuma continua, apesar das críticas de ambientalistas. Segundo o analista...
Aí está a equação. Como angariar dinheiro sem poluir o ambiente? Como angariar dinheiro e, ao mesmo tempo, enfrentar dificuldades para redistribuição da riqueza?
Oposição em Angola apenas preocupada com as suas benesses. UNITA diz que tudo não passa de uma grande mentira.
Não há, nunca houve, e eu penso que nunca há de haver um orçamento geral do Estado em que dentro dele haja o orçamento da Assembleia Nacional a oferecer carros e casas aos deputados. Isso é mentira.
Chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, disposto a fornecer tanques de batalha à Ucrânia, mas impõe condições aos Estados Unidos. Estes são os destaques do Jornal da Manhã nesta quinta-feira, 19 de janeiro de 2023. Eu sou Taina Mansani, você ouve a DW África. Bom dia. O Tribunal de Recurso Britânico rejeitou um pedido de impugnação ao financiamento do Reino Unido a um projeto de extração de gás natural em Moçambique. Em causa estão cerca de 1.100 milhões de dólares prometidos por uma agência de crédito à exportação britânica para desenvolver o projeto de gás natural liquefeito offshore na bacia do Rovuma, em Cabo Delgado. A organização ambientalista britânica argumenta que o financiamento não foi avaliado em termos das emissões de gases com efeito de estufa e que contraria o compromisso do Reino Unido para cumprir o Acordo de Paris sobre as alterações climáticas para limitar o aquecimento global. Em entrevista à DW, Tomás Langa, coordenador da ONG Associação Amigos da Terra, reconhece que a impugnação tem as suas motivações, mas lembra que Moçambique está sedento de angariar fundos neste momento. Conseguir um equilíbrio econômico, social e ambiental é um desafio para o país.
Há várias correntes, muitas das vezes díspares, às vezes complementares, no que toca à exploração de gás. E a experiência de Moçambique não é sentida, sob o ponto de vista de vantagens comparativas, pelo grosso da população moçambicana. As vantagens são sentidas por elites neste momento. Nós tivemos, de facto, uma gestão não muito boa, sob o ponto de vista de expectativas, né, do povo moçambicano. Houve difusão de informações muito otimistas, de forma até exacerbada, o otimismo foi exacerbado. Quando se fala da impugnação, há correntes que defendem que sim, não só e necessariamente pelo aspecto socioeconómico, mas também pelo aspecto ambiental. O gás não é energia limpa. No processo de extração de gás, há sim uma parte que vai para a atmosfera e de certa forma.
Qual é o seu posicionamento em relação ao pedido de impugnação? Moçambique deve abrir mão desse tipo de investimentos em prol da preservação ambiental?
O meu posicionamento é neutral e vou explicar porquê. Eu olho para poluição num sistema de economia mundo e não olho para a poluição somente para Moçambique. Moçambique nem faz parte da elite dos grandes poluidores a nível mundial. Moçambique está sedento de angariação de fundos neste momento. Então, como moçambicano, eu gostaria que houvesse, sim, uma exploração de hidrocarbonetos, mas que essa exploração não fosse a correr, não fosse às pressas. Aí a impugnação tem suas motivações. Agora, aí está a equação. Como angariar dinheiro sem poluir o ambiente? Como angariar dinheiro e, ao mesmo tempo, enfrentar dificuldades para redistribuição da riqueza? Como angariar dinheiro, como angariar receitas e satisfazer o grosso do povo moçambicano? Vai ser um desafio para o país, doravante. Estamos a falar de uma democracia ainda nova, de um povo cada vez mais exigente. Então, esses aspectos são muito complicados se nós tivermos em conta os direitos humanos e que a riqueza seja, de facto, acessível a todos. Esse é um desafio enorme.
O que Moçambique pode fazer para superar esse desafio de que fala e alcançar esse equilíbrio?
O que nós devemos fazer é nos prepararmos, nos organizarmos para que, de facto, haja vantagens comparativas na exploração de qualquer que for o recurso. Nós temos bons exemplos, podemos falar da Líbia. A Líbia também se preparou. Eu antes falei da Noruega, que é um país que descobriu jazigas e não explorou logo. Levou tempo para se preparar. E hoje tem o melhor exemplo daquilo que é o Fundo Soberano. Moçambique também está a avançar com o Fundo Soberano, ainda é discutível para aquilo que é o pensamento das organizações da sociedade civil, não é? Porque nós sonhamos também em sermos investidores. Moçambique deve caminhar ao ritmo da preparação tecnológica cognitiva do seu povo. Os recursos não saem de lá se não forem explorados. Portanto, nada de pressas, preparar. Sim, o povo preparar os técnicos e sonhar em ser um país de indústria transformadora e não de indústria basicamente extrativa.
Ouvimos uma entrevista com Tomás Langa, coordenador da ONG Associação Amigos da Terra, conduzida pela jornalista Cláudia Marques. E hoje perguntamos, Moçambique deveria abrir mão da exploração do gás no Rovuma em prol da preservação ambiental? Hugo Stanislau Joaquim Chapo escreveu: enquanto os países eles roubaram recursos naturais e esqueceram a preservação ambiental, só agora é que Moçambique quer embarrar? Mais comentários à frente nessa emissão. Ainda há tempo para participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Procuradoria-Geral da República de Portugal confirmou nesta quarta-feira buscas às consultoras Boston Consulting Group e PricewaterhouseCoopers, bem como ao banco Eurobic, no âmbito da investigação à empresária angolana Isabel dos Santos. A PGR disse que as buscas em Portugal foram feitas a pedido das autoridades angolanas. Na noite de ontem, também o Eurobic confirmou que a sua sede em Lisboa foi alvo de diligências judiciais, confirmando notícias que davam conta da realização de buscas pelas autoridades. Em Moçambique, famílias desalojadas na sequência do desabamento da maior lixeira a céu aberto em Maputo, em 2018, voltaram a manifestar-se em frente ao edifício do Conselho Municipal para reclamar atrasos nos subsídios. Em causa estão os atrasos dos subsídios de 30 mil meticais, cerca de 433 euros, que o governo disponibiliza trimestralmente para cada família pagar as rendas de moradias alugadas enquanto aguardam pela conclusão das novas casas que estão a ser construídas. A diretora-geral da Unesco disse ontem em Bissau ter anunciado ao chefe de Estado guineense, Umaro Sissoko Embaló, a abertura da organização em apoiar a candidatura das Ilhas Bijagós a patrimônio mundial. O arquipélago é uma parte do território marinho e costeiro da Guiné-Bissau, constituída por 88 ilhas e ilhéus, numa extensão de cerca de 2 quilômetros quadrados e com cerca de 33 mil habitantes.
DW África, Deutsche Welle.
Na última sessão do parlamento angolano, o MPLA, partido no poder, acusou os deputados da oposição de apenas aprovarem orçamentos para receber casas e carros. Em reação, a UNITA diz que tudo não passa de uma grande mentira. A reportagem com o correspondente da DW, Manuel Luamba.
Continuam a gerar polêmica os pronunciamentos do deputado Agostinho Van Dunen, do grupo parlamentar do MPLA, que acusou a UNITA de estar apenas preocupada com as suas benesses. Esta semana, o maior partido da oposição votou contra o Orçamento Geral do Estado na votação na Generalidade e, segundo Agostinho Van Dunen, a UNITA só aprova um tipo de orçamento.
Nós sabemos que vocês nunca aprovaram orçamento. O único orçamento que a oposição aprova... É bom que se diga isso ao povo angolano. O único orçamento que a oposição aprova é o orçamento interno da Assembleia Nacional. E sabem porquê? Sabem porquê? É o orçamento que paga salários. É o orçamento que dá carro. É o orçamento que dá casa. Este é o único orçamento. É o único orçamento.
Para a UNITA, os pronunciamentos do deputado não passam de demagogia. O orçamento da Assembleia Nacional também integra o Orçamento Geral do Estado, tanto para 2022 como para 2023, foram projetadas despesas correntes na Assembleia na ordem dos 39 mil milhões de kwanzas, o equivalente a mais de 71 milhões de euros. Para este ano, estão ainda previstas despesas para investimentos, mais 11 mil milhões de kwanzas, cerca de 20 milhões de euros. Mihaela Weber, deputada do Grupo Parlamentar da UNITA, desvaloriza os pronunciamentos do deputado do partido no poder.
Não há, nunca houve, e eu penso que nunca há de haver um orçamento geral do Estado em que dentro dele haja o orçamento da Assembleia Nacional a oferecer carros e casas aos deputados. Isso é mentira. Desde a primeira legislatura, em 1992, até agora, não há um único deputado da UNITA ao qual foi oferecida casa.
A UNITA disse ter votado esta semana contra o OGE, pelo que chamou de absurdo de autorização exagerada ao titular do Poder Executivo, configurando um risco para a gestão eficiente e eficaz das finanças públicas. Queixou-se ainda que não está prevista no orçamento a institucionalização efetiva das autarquias em todos os municípios. Em resposta às palavras do deputado do MPLA, Mihaela Weber deixa ainda um esclarecimento.
Todo mundo sabe que os carros protocolares e as viaturas de apoio à residência dos senhores deputados estão em nome da Assembleia Nacional. Qualquer polícia de trânsito que nos manda parar sabe que vai encontrar uma declaração em como aquele bem é da Assembleia Nacional e foi adstrito ao utilizador deputado X. Portanto, também não é verdade que o orçamento da Assembleia Nacional atribui gratuitamente a titularidade para os deputados do Grupo Parlamentar da UNITA.
Na segunda-feira, o Partido Humanista de Angola votou a favor do Orçamento Geral do Estado, mas disse que iria insistir no aumento da fatia para o setor social durante o debate na especialidade. Os outros partidos também pedem mais investimentos na saúde e na educação. A proposta de orçamento prevê até agora 1,5 bilhões de kwanzas, 2,8 mil milhões de euros para a educação e 1,3 bilhões de kwanzas, 2,4 mil milhões de euros para a saúde. Manuel Luamba, DW, Luanda.
No Fórum Econômico Mundial, que decorre esta semana em Davos, na Suíça, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, disse nesta quarta-feira que a invasão russa da Ucrânia em 2022 trouxe novos paradigmas para a ordem mundial. Scholz delineou os riscos para a ordem geopolítica e os desafios para vários países, e nomeadamente a Alemanha, para abandonar rapidamente os combustíveis fósseis russos, além do aumento da inflação e outras questões. Durante algum tempo, os preços da energia subiram aos níveis mais altos como jamais tínhamos visto. Em todo o mundo, os custos de produção e os preços ao consumidor explodiram. Apesar dos desafios, Scholz argumentou que há novas possibilidades para a proteção do clima e disse que as oportunidades para acelerar a transição verde poderiam ser um resultado positivo deste ano turbulento. Em poucos meses, a Alemanha tornou-se completamente independente do gás, do petróleo e do carvão russos. Concluímos novas parcerias na Ásia, África e América, diminuindo assim a nossa dependência. A guerra na Ucrânia foi o tema de destaque no discurso do chanceler alemão no Fórum Econômico Mundial em Davos, nos Alpes Suíços. É que nos últimos dias aumentou a pressão sobre Scholz para autorizar rapidamente a entrega à Ucrânia dos poderosos tanques de combate Leopard. O governo da Alemanha mostrou-se disponível nas últimas semanas a entregar centenas de tanques de guerra Leopard 2 a Kiev. Mas o chanceler já disse que o seu país não pode estar sozinho no fornecimento deste tipo de equipamento pesado de guerra. O Leopard 2 é usado por 13 exércitos europeus. É considerado um tanque mais resistente que os modelos que a Polônia tem enviado. Analistas do Conselho Europeu para as Relações Exteriores também afirmaram esta semana que a Alemanha não deveria enviar tanques modernos sozinha. Rafael Loz, o coordenador desta Organização de Projetos de Dados Pan-Europeus, afirmou que só uma coligação europeia pode levar um número suficiente de tanques para a Ucrânia. Na sua intervenção ontem em Davos, Scholz não fez qualquer referência ao assunto, numa altura em que agora falta um dia para uma reunião crucial de países ocidentais sobre ajuda à Ucrânia, que se realizará nesta sexta-feira na base militar norte-americana na Alemanha. Este deverá ser um encontro crucial para o atual momento da guerra. Durante uma sessão de perguntas e respostas no fim do discurso, o chanceler alemão foi explicitamente questionado sobre o envio dos tanques Leopard para a Ucrânia. Ele disse que continuaria a apoiar o país, mas foi evasivo. Uma ampla aliança internacional liderada pelo G7 está a fornecer ao país apoio financeiro, econômico, humanitário e militar. Só a Alemanha disponibilizou mais de 12 mil milhões de euros no ano passado e continuaremos a apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário. Scholz é o único líder do G7 a dirigir-se ao Fórum Econômico Mundial em Davos este ano, uma vez que a relevância de uma cimeira que é principalmente uma reunião entre os mais ricos do mundo é cada vez mais posta em causa.
DW Notícias.
É uma notícia de última hora. De acordo com fontes citadas por meios de comunicação na Alemanha, o chanceler Olaf Scholz estará preparado para entregar os tanques de batalha Leopard à Ucrânia, mas sob uma certa condição. De acordo com as fontes, Scholz relaciona a entrega alemã à vontade dos Estados Unidos de também entregar tanques de batalha Abrams ao país em guerra. O chanceler terá deixado isto claro numa conversa telefônica com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, numa conversa na terça-feira, onde Joe Biden ainda não tinha assumido um compromisso. A informação foi avançada pelas agências de notícias Reuters e DPA nesta madrugada. As Nações Unidas pediram a todas as partes envolvidas na iniciativa de grãos do Mar Negro que ajudem a eliminar as barreiras para reduzir o atraso operacional na distribuição de fertilizantes, cereais e outros alimentos. A informação foi avançada ontem pela Agência de Notícias da ONU. A iniciativa de grãos do Mar Negro possibilita a exportação de cereais e fertilizantes produzidos por Ucrânia e Rússia. As forças de paz da ONU descobriram os corpos de quase 50 civis em valas comuns no leste da República Democrática do Congo, disseram as autoridades, após uma série de ataques atribuídos a grupos armados. A Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, acusou ontem o Ruanda de tentar limitar a liberdade de expressão no país após a detenção de Théophile Ntrutwa. O político da oposição foi condenado esta segunda-feira a 7 anos de cadeia por alegada difusão de informação falsa. O agente da polícia culpado pela morte do afro-americano George Floyd em 2020 pediu a um tribunal de recurso na quarta-feira para anular a sua condenação por homicídio. Ele argumenta que a extrema atenção dos meios de comunicação e o potencial para tumultos o tinham privado de um julgamento justo. No Peru, uma pessoa morreu e outra ficou ferida em confrontos entre manifestantes e forças de segurança nesta quarta-feira na cidade de Macusani. Esta morte leva para 52 o número de vítimas fatais durante os protestos antigovernamentais no Peru iniciados em dezembro. A Venezuela vai continuar este ano sem direito ao voto na Assembleia Geral das Nações Unidas devido a dívidas que, segundo Caracas, são resultado das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos agora ao Espaço do Ouvinte. Hoje perguntamos, Moçambique deve abrir mão da exploração do gás no Rovuma para a preservação ambiental? Mais comentários nos chegaram. Baptiste Raimundo Guilundo escreveu, nunca não, o gás natural do Rovuma é uma bênção que Deus nos deu. Sérgio Mauelele escreveu, Moçambique deve continuar a buscar investimentos para explorar os recursos de que é dotado a bem dos moçambicanos. Algumas ONG de países que poluem excessivamente o meio ambiente têm tendência de impedir o desenvolvimento de outros países. Estes foram alguns dos comentários que nos chegaram esta manhã. Agradecemos a todos os ouvintes e internautas pela participação. Retornamos logo mais à noite com o nosso jornal. Fica por aqui este Jornal da Manhã, que teve a apresentação de Taina Mansani e edição de Madalena Sampaio.